Muito boa tarde, bem-vindos a mais este Volto Live, este espaço de conversas que normalmente acontece às quartas-feiras sobre mobilidade elétrica. Antes, porque queria já começar por agradecer aqui a participação do Hugo Pinto, do Tesla Clube Portugal, Pedro Faria, da UVE, porque hoje, que é o primeiro Volto Live do ano, não é? Nós aqui andiamos, estava aqui a dizer o Pedro que andávamos a adiar isto, não é? Estávamos a adiar o regresso.
Parece que
sempre
que íamos
fazer um intervalo de 2 semanas e fizemos 3, assim.
Não foi mal, não foi mal.
Não foi mal.
Só falhámos uma.
Só, exato, nada mal. E temos cá o Hugo Pinto, que porque hoje o nosso tema principal será, ou vamos focar-nos um pouco nesta, provavelmente foi a notícia da semana, não é? Na mobilidade elétrica, que foi a forte descida dos preços do Model 3 e do Model Y na Europa, incluindo, claro, Portugal. E começava, se calhar, por isso, por Portugal, porque já havia uma situação estranha, não é? Que nós tínhamos o Model Y com preço base mais baixo que o Model 3, não é? Portanto, isto, Hugo, como convidado,
olá,
primeiro comentário, olá, era estranho, não é? Era estranho esta...
Era estranho e eu calculo que, bom, para já há sempre um mistério, aliás, deixa-me fazer um disclaimer, não representa a Tesla, nós somos o Tesla Clube Portugal, para quem não nos conhece, não é?
Aliás, já agora posso dizer sobre isso, Hugo, que nós convidamos sempre a Tesla, só que a Tesla tem aquela, pronto, ao contrário de outras marcas, opta por não estar não estar presente. Pronto, só, é importante esse disclaimer.
O disclaimer é só exclusivamente para deixar claro que nós somos um grupo de donos, utilizadores e entusiastas da marca Tesla em Portugal. Oficialmente reconhecido pela marca e essas coisas todas, mas não somos a Tesla, portanto, tudo o que eu vou dizer é obviamente a minha opinião e a minha opinião apenas nesse role e nesse papel. Dito isso, opa, a Tesla usa uma fórmula quase que mágica e quase mística também para cálculo dos preços em cada geografia da Europa. E, portanto, há teorias sobre se aquilo envolve a distância ao centro logístico, se envolve um pequeno ajuste dentro de cada mercado para tentar encaixar dentro das balizas dos benefícios fiscais quando existem e por aí adiante. O curioso é que no Model Y em concreto, em Portugal não havia nada disso. E o preço era muito, muito abaixo, às vezes, da média de alguns dos países europeus. E, portanto, nós vimos-lo como um gesto simpático de mostrar que o nosso território era apreciado. E eu gosto de sempre pensar, a minha ilusão mental da coisa é, pois um gestinho especial para os portugueses. Mas, de facto, era estranho.
Talvez. Talvez. Mas agora... sim. Mas agora, pronto, agora temos o Model 3 na posição natural, podemos dizer assim, o standard range, e portanto estamos a falar de descidas de preço muito significativas, e se a Tesla já tinha, eu sei que isto é uma questão que as pessoas muitas não estão de acordo, mas cá vai, já tinha preços muito competitivos, porque quando comparamos, como se costuma dizer, batatas com batatas e não batatas com cebolas, ou seja, de carros que estejam mais próximos em termos de performance, capacidades de baterias, características técnicas, já eram muito competitivos, agora estão com preços abaixo dos concorrentes de segmentos inferiores, por assim dizer. O que vem colocar uma pressão bastante grande no mercado. Pedro, como aí agora mais como representante da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, como é que vês esta... É boas notícias, é mais para a mobilidade elétrica?
Nós só podemos ficar contentes quando... Eu acho que estes preços vêm criar uma nova lei de mercado e todos os outros vão precisar de ajustar. Agora, nós não estamos habituados a ver isto e obviamente a conversa foi enorme desde que saiu o anúncio da Tesla, mas vamos ter que nos habituar, porque o Hugo vai concordar comigo, a Tesla é tudo menos uma construtora de automóveis simples, é uma tecnológica. Ou clássica, não é? Portanto, isto vamos ter que estar habituados. Não é a primeira vez que a Tesla faz isto, não será a última, certeza absoluta.
E nem sequer há garantias que os preços não voltem a subir, porque as pessoas depois às vezes têm esta...
Tenho uma opinião que as descidas não vão ficar por aqui e que provavelmente em maio teremos novas novidades, mas isto, como as coisas estão... Isto é a opinião hoje, se me perguntares amanhã ou daqui a uma semana, se calhar é diferente, porque tudo se altera. Hoje tenho essa sensação de que ainda poderá haver uma descida não deste valor, mas em maio faria sentido termos uma correção de preços. Nós também, Sérgio, falamos aqui tantas vezes da invasão da China e que temos que fazer alguma coisa por causa
Na China já há reações, atenção, há marcas chinesas que já baixaram os preços também.
Claro. Exatamente. Claro, claro. E, portanto, não podemos estar à espera que sejam só os chineses a reagir e a entrarem com preços muito concorrenciais e nós não fazermos isso. O que é engraçado, porque eu fui ver um familiar que comprou um MG4 e aconteceu o inverso. O MG4 de dezembro para janeiro subiu 2.000 e poucos euros.
Sim.
Portanto, o mesmo em outras marcas, sim. E com listas de espera gigantes.
Sim. Ou até, em alguns casos, deixar de aceitar encomendas porque para não ter de respeitar preços antigos. Sim.
Não há.
Como temos o caso de carros mesmo de marcas importantes, como a Nissan Ariya, que neste momento nem sequer aceitam encomendas e só estão a respeitar aquelas que foram já feitas no início.
Esse mito urbano, como nós chamamos o Ariya.
Não. Por acaso em Caixas costumo ver dois estacionados lado a lado, que é esquisitíssimo, deve ser os únicos dois de Lisboa toda.
Os únicos também.
Olha, mas eu gostava aqui de falar de uma coisa e até também ouvir a opinião do porque isto tem aqui uma implicação que nós não estamos habituados a ver no mercado. E, por exemplo, repara o que é que os carros que foram vendidos pela LeasePlan. Ou por
sim. É uma, o que acontece
às vezes. E as contas não vão bater certas, não é? Sim, as contas não vão bater certas e com uma diferencial enorme.
Sim. Portanto, porque quando se faz, quando uma locatora faz as contas com um leasing, está a pensar num valor residual previsto que neste momento baixou provavelmente, não é? E significativamente.
Mas isso ocorre porque para um Tesla em concreto. Aliás, já nenhum carro normalmente, quando comprado por um particular, é um investimento. Um carro é um custo, portanto, tem que ser visto como um custo no geral, não é? Numa empresa poderíamos argumentar que com um carro utilizado para a atividade económica.
Se for uma ferramenta, sim.
Claro que sim. Seria um investimento, ou pelo menos seria amortizável, e as empresas primeiro podem efetivamente amortizá-los precisamente por causa disso. No caso de uma locadora, o carro é o negócio. E isto vem muito, cruza muito com N conversas que nós próprios no Tesla Portugal temos com o pessoal do ramo, que originalmente estava a molhar os pés na água, e muitas locadoras compraram pequenos lotes de Teslas, o LeasePlan, como o Pedro comentou bem, é uma delas, em que eles próprios tinham noção, creio, e não quero nem citar nem parafrasear ninguém, mas creio que a noção generalizada é de que estamos a experimentar o mercado. E essa experiência de mercado tem a ver com o facto de que estes carros, se bem que nós temos, ou eles têm, modelos contratuais que tipicamente teriam valores residuais claros na maior parte dos fabricantes em que iriam buscar normalmente com descontos agressivos as suas frotas para fazer o renting, no caso em concreto da Tesla, não só esses descontos não têm de toda a expressividade, se é que alguma, do que ocorre quando se vai buscar uma mini frota para o lugar operacional a um fabricante clássico, mas pior do que isso, há uma incógnita absoluta sobre os preços. E notem que isto não é de todo novidade. A Tesla sempre que pôde desmagou preços. E esse é o histórico.
Aliás, nós temos aqui uma conversa em tempos com representantes da LeasePlan e uma das críticas que nós fizemos, perguntamos, na realidade, porque é que os leasings dos carros elétricos eram percentualmente superiores, pareciam ser maiores do que até considerando que os valores de residuais estavam muito elevados. Exato. E ele dizia-me isso, pois, mas estas previsões,
agora, tem razão. Se ele voltasse cá, nós tínhamos que dar o braço
dizer,
a torcer.
Pois, né? Afinal, tinha razão.
Olha, fizeste bem em ter essa almofada, porque isto aqui...
Olha, para terem uma ideia, estavam a comentar que existem, nesta altura... Por exemplo, com muitos quilómetros, um Tesla Model 3, um Standard Range, à volta de 27 mil e tal quilómetros utilizado lá fora, não é em Portugal, 27 mil e tal euros.
Sim.
27.500 euros.
Hoje, em conversa com um concessionário que só vende veículos elétricos...
Mas, Pedro, antes até de analisarmos a questão de como é que isto pode impactar a indústria e tudo o que acontece, está aqui o Hugo, queria aproveitar, porque o Hugo, como está, a Tesla Clube Portugal tem uma comunidade muito grande, sobretudo na rede social, onde há muitos comentários, etc. Que reação tem sido? Porque, por exemplo, aconteceu aquilo que aconteceu na China, não é? Quando a Tesla baixa os preços, logo a seguir houve manifestações de clientes que não estavam satisfeitos, porque tinham comprado o carro recentemente a um preço mais elevado. E, portanto, estavam descontentes. Acho que se percebe porque é que as razões que as pessoas ficam descontentes nesta situação, como é óbvio. Mas como é que tem sido a reação da comunidade em Portugal a este preço? Aqueles que sofreram esta desvalorização, entre aspas, não é?
É um misto, sabes? Porque é um misto natural de quem está, por um lado, quem acabou de comprar ou quem comprou há pouco tempo, sente-se naturalmente injustiçado. sobretudo pessoas que não tenham, e nem todos que têm que ser, portanto, tenho que frisar isto de forma muito clara, nem todos que têm que ser os hardcore Tesla Die fans, que muitos de nós são, e que conhecem o histórico da Tesla.
Sim,
e, portanto,
sim.
Conhecer, não têm que ter noção de que isto aconteceu há dois anos, em 2019, em que
há uns anos, seria só esses, não é? Há uns anos seria só os early adapters e os verdade, fãs, e que já conheciam, agora e já não, agora é mass market.
E agora há um comprador normal, mas há três anos atrás, para informação de quem nos ouve, a Tesla, houve modelos de performance que baixaram de um dia para o outro 50 mil euros.
Sim, sim.
Portanto, no X Performance, houve um senhor que a Tesla reajustou-lhe depois o preço, felizmente, depois de alguma confusão inicial, porque nem eles próprios sabiam muito bem como gerir a coisa, reajustaram-lhe o preço e ele pegou nos 50 mil euros e comprou um Model 3. Portanto, literalmente baixou um carro novo. Baixou o equivalente a um carro novo. Portanto, isto já aconteceu. Ora, hoje em dia... Temos um mix das pessoas que, obviamente, se sentem injustiçadas e se sentem magoadas, porque deram até há bem pouco tempo, deram muito dinheiro por um carro, com uma amarelo até uma quantidade de razoável dinheiro, e agora veem que poderiam ter comprado o carro novo por bastante menos dinheiro, por uma quantidade significativa de dinheiro. Eu tenho muito cuidado a frasear isto, porque não quer dizer que o seu investimento, ou que investiram mal, ou que agora o seu investimento desvalorizou. Eu nunca digo isto no fórum, nem nunca dizemos isto na comunidade, porque, na verdade, acredito que um carro é um custo. E não um investimento, e a pessoa não pode ver aquilo. Mas, obviamente, somos todos humanos, e que isto nos dói.
Sim, independentemente de ser investimento ou não, há uma desvalorização de um bem, não é?
Uma coisa que eu podia ter comprado, nem vou tão longe, é uma coisa que ontem podia ter comprado por mais 5 mil euros, comprei por mais 5 mil euros, hoje compro por menos 5 mil euros. E, portanto, atenção, é claro que há aqui uma amargura.
Agora, servindo de advogado um bocadinho da Tesla, há aqui uma questão, podem não ser as diferenças tão grandes quanto estas, mas também há aqui uma questão de política de transparente de preços, não é? Enquanto a Tesla muda o preço, pá, toda a gente sabe, está no site, é aquele preço para toda a gente, não há cá diferenças.
Sérgio, eu digo muito isso, sabes?
E nas marcas convencionais, muitas vezes, a preço de tabela, e nós sabemos por pressões comerciais, de cota de mercado, final do ano, é muito natural, alguém compra o carro X e depois o amigo, um mês depois, compra por menos de 3 ou 4 mil euros, porque, entretanto...
Escondido, ou pior ainda, escondido, há uma margem gigante de negociação no stand, que muitas vezes...
As frotas ainda têm um diferencial grande, não é? Sim. As compras
isso de frota, não
também tinham. Agora acontece às vezes ao contrário, que é ser mais caro para frotas, que é o conceito de giro. por falta de stock.
Falta de oferta, né? Claro, óbvio.
Exatamente.
Isto que o Bruno está a colocar aqui num comentário é verdade, era aquilo que eu ia dizer. Sim. Nós estamos habituados a que isto aconteça, não é num nível de preço e nos artigos tão caros quanto um carro.
Sim.
Mas as coisas mudaram.
Mas em tecnologia mudaram, não, sim.
E é tecnologia. Um veículo elétrico é uma peça de tecnologia cada vez mais e vamos ter que nos habituar a isto, porque não vão ser.
Mas deixem-me concluir um raciocínio.
Sim,
deixem-me só concluir a segunda parte, porque eu estava a falar do primeiro segmento de pessoas, que são aqueles que ficaram obviamente amargurados. Mas nós tendemos a ver isto pelo lado positivo, que é o inverso, que é, espera lá, mas houve uma quantidade absurda de gente que carregou no botão, que disse, agora é que eu vou comprar o carro. Ah.
Exato.
E, efetivamente, esta descida de preços, que em alguns modelos é muito significativa, chega a quase 10 mil euros, isto permite que a pessoa que se calhar estava a considerar, ou que não chegava lá porque faltava aquilo no seu orçamento, ou que estava a considerar, será que mais um bocadinho, menos um bocadinho, efetivamente comprar um carro. Tivemos muita gente que efetivamente, não, lá colocam normalmente os screenshots da reserva, não é?
Sim,
e portanto,
sim.
Em que nos colocaram os screenshots a dizer, mais um no grupo pessoal, porque foi desta. E ainda bem, porque acho que é isso o grande consequência positiva de tudo isto, é que o mercado se abre para muito mais cliente e, portanto, isto gera, não é só uma demand lever pura e dura de vamos baixar os preços, mas efetivamente isto abre o mercado. Isto permite que mais gente possa chegar ao bem e, neste caso, como o Pedro diz, é um bem tecnológico caro, mas é um bem tecnológico que está na crista de uma revolução que estamos todos a vivenciar e ainda bem que mais pessoas a podem viver.
Mas isto vem, obviamente...
Isso não podemos criticar a Tesla, porque isto que o Bruno acaba de descrever é a missão principal da Tesla e sempre foi anunciada, e quando se entra em qualquer sítio está lá bem escrito nas paredes todas, não é? Portanto...
Mas naturalmente também se percebe as pessoas que sentem, obviamente, claro, ninguém pode ficar satisfeito por perder não sei quantos mil euros de um dia para o outro, isso é natural, mas não é surpreendente, para quem conhece a história não é surpreendente, não é propriamente surpreendente.
Mas mais do que os preços Tesla, isto vai ter relação com todo o mercado, que era aquilo que eu estava a dizer há pouco.
Mas a questão aqui, que o mais importante se calhar é, os chineses, já houve marcas chinesas que já anunciaram uma reação, com descidas também significativas de preço. E sabemos que as marcas chinesas estão cada vez com mais qualidade. Num destes, num destes lives falamos do Paris Motor Show, enquanto estavam lá carros com muito bom aspecto e com grandes características e que já não parecem, já são carros altamente competitivos. Portanto, temos a China, mas do lado do resto do mundo, sobretudo na Europa, temos aqui não só a incapacidade, vamos ver, de baixar preços, não é?
Estão em reuniões. Estão
exatamente, por todo...
Esses ainda agora começaram, do lado da Europa, começaram sim, agora as reuniões.
Falaram, da forma como a indústria automóvel é completamente diferente.
Temos uma reação
sim, da indústria tecnológica, uma... sim. Mas é que mesmo, ia perguntar se vão reagir e sequer se podem reagir. Não é? No sentido em que está toda uma cadeia de valor, de fornecedores, etc., que na indústria automóvel, ao contrário da indústria tecnológica, é muito diferente, são contratos a vários anos, são situações muito complicadas, e isto vai ser muito interessante ver, mas não será fácil para a indústria tradicional.
Há uma parte que pode ajudar e que os pode ajudar a reagir. Uma parte desta descida de preço seguramente vem das baterias.
Sim, é? Sim, estou a baixar.
Da bateria. E isso os fornecedores, muitos são comuns, ou pelo menos a descida de preço faz-se notar no mercado. E, portanto, isso é comum a todos os fabricantes de veículos elétricos e isso pode ser uma ajuda para todos os outros. Agora vai demorar muito tempo
Mas é interessante que numa altura em que temos executivos das marcas europeias, CEOs, incluindo um português, que lidera a Stellantis, que é a queixarem-se quase, não diria diariamente, mas com alguma regularidade, que os elétricos vão subir os preços e reduzir as margens, exatamente quando eles estão a queixar-se, a Tesla baixa o preço. E também é importante, já agora eu tenho aqui um gráfico que guardei, que eu queria partilhar aqui convosco, gráficos. Para comentar um bocadinho. Gráficos, que é aquela questão, toda a gente se queixa que os elétricos não têm margem, etc. Mas a Tesla tem sido, segundo vários estudos, a marca com mais margem líquida, portanto, mais lucro na venda dos carros. O que parece contrariar um bocado essa ideia de alguns executivos que estão sempre a queixar-se.
Acho que desta resposta, aqui há 2 minutos ou 3 atrás, tem muito a ver com a cadeia de valor, não é?
Sim.
Ou seja, se tipicamente um fabricante clássico tem, nós vemos isso no que temos aqui em Portugal, não é? Mas tem um conjunto de empresas quase satélite ali à volta, que dependem quase do fabricante como seu modo de vida, porque o tem como sim, principal cliente. Tem contratos muitas vezes a 8 anos, com margens negociadas para tentar gerir o seu próprio risco interno. E, portanto, há toda uma cadeia de parceiros, muitas vezes por coisas que podíamos argumentar que podiam ser feitas e fabricadas dentro da própria fábrica. A Tesla tem invertido esse conceito. A Tesla acredita no First Principles, que é um mantra do Elon Musk. E, portanto, a grande pergunta é: se eu tenho materiais, a ideia é entre pôr que sai sobre isso muito complicado. Que é, eu tenho materiais raw materials, materiais nucleares, da entrada de um lado e sai um carro do outro. E, portanto, como é que eu consigo ter uma fábrica em que, no máximo de verticalização possível, é que eu controlo todas as variáveis, eu garanto que consigo fazer um produto da maneira de transformação e de recombinação daquelas peças e das minhas capacidades com a que eu controlo para que seja o mais económico possível. Epa,
mas nesse aspecto é interessante... Nesse aspecto é interessante essa análise porque, e há vários exemplos na área da tecnologia... Como esse caminho é às vezes bom e às vezes torna-se mau, não é? Agora com o evoluir da indústria, porque também. Exatamente.
Porque como é que os incumbentes são impactados?
E a Tesla leva isso ao limite, leva isso ao parafuso, quer dizer, leva mesmo ao limite. É um extremo total de tentar tudo em casa, quando efetivamente às vezes a solução mais económica podia ser encontrada.
Isso é feita fora.
Fora, sim, mas isso é uma política e é para levar a sério.
Mas o que o Sérgio dizia é bem verdade, que é, nota, isto funciona num ciclo. Agora, tu tens que garantir que continuamente te estás a reinventar sem medos, porque senão vais ser tu o incumbente no próximo ciclo, muito rapidamente, sobretudo se tens uma estrutura muito verticalizada, que está optimizada para aquele tipo de produto.
Exatamente, exatamente. Mas nota-se, na questão das baterias, a Tesla já começou, se calhar, num outro tipo de ciclo, portanto, em termos de fornecedores e por aí afora. Mas isto vai ser muito interessante.
Falar sobre aquilo que eu ia dizer, que é muito mais do que os preços da Tesla, não é? Porque isto afeta todo o mercado, claro, como estávamos a falar, mas o mercado de usados, hoje, de um dia para o outro, carros que se vendiam por 32, 37 mil euros nesta gama, sofreram uma desvalorização brutal. Não vai ser possível. Não vai ser possível, pois não. Portanto...
E com outra questão, que é o problema da logística dos estoques, que a Tesla está a entregar ainda por cima mais depressa que a concorrência, os carros.
Sim, ninguém tem portanto, carro.
Isto aqui é,
nós vamos quando, falar,
quando temos
marcas falar sobre que... o carro do ano, não é? O Jeep, sim. E eles têm uma quantidade astronómica para entregar, 10 mil carros. quando estamos para todo mundo,
pois, portanto, mesmo carros que fantásticos, que gostei bastante, como o QEV6, como mesmo o Nissan Ariya, etc., são carros de facto depois de conduzir que são convencentes. E não vou, vocês, como têm, são dois adeptos da Tesla, não vou aqui comentar, mas são muito, em muitos aspectos, na minha opinião, superiores à Tesla. Mas agora estou numa situação em que, além de serem mais caros, não os tem para entrega, portanto, que é destruidor, não é? Portanto, estou a concorrer com uma marca que tem para entrega a preços mais baixos e que, pronto, e que será, sabe, será muito interessante ver isso.
Outro dia fiz uma piada no grupo, comecei curiosa, porque nós somos muito criticados, porque a Tesla, como organização, leva ódios e amores de quase em igual amplitude, e portanto as pessoas que são efetivamente entusiastas de Tesla normalmente são muito contados, os fanboys, os gajos que gostam, só gostam daquela coisa e tal, não sei se é. E são muito, isto historicamente é um fenómeno que se arrasta de há ano tempo, sempre desde que é a Tesla. E eu comentei que, estranhamente, hoje em dia estávamos num momento paradoxal, no qual hoje olhas para o mercado e tu pensas, só mesmo por brand affinity, só mesmo por afinidade à marca, porque gostaste muito do produto, é que há uma escolha racional naquela gama de preços, como dizia bem, portanto, mesmo naquele segmento, é muito difícil justificar como é que eu escolho uma coisa que não é Tesla.
Sim, está difícil. Sim,
mas sabes que nós
estamos... Mas as pessoas podem não gostar, não é? Podem não gostar do modelo, no design, da tecnologia...
Mas me assustava sobre o racional.
Do logótipo.
Não há nada a fazer e isso acontece. tu falas com um grupo de amigos ou com alguém que esteja muito virada para um veículo, e ele muitas vezes está virado porque gosta daquela estética. E a partir daí não há nada... O pneu até não, pode
e,
não
e há também E
é muito
há também
difícil
uma,
virar.
E também há uma afinidade à marca. Há pessoas, e noto isso nos e-mails que nós recebemos, que decidiram comprar um elétrico, já fizeram essa mudança na cabeça, mas estão à espera que a marca deles lance o elétrico, que a marca que eles querem que lance o elétrico. Portanto, há aqui todo um público, toda uma vastidão de realidades bastante diferentes. Mas há bocado, estavas a falar, o Pedro estava a falar aqui do mercado dos usados e como vai dar aqui uma isto vai fazer mexer o mercado dos usados. E ainda há bocado recebi por WhatsApp do Daniel Seixas, que é o Big Boss da Bird. Aqui uma mensagem que foi
que
interessante.
Recebeu um prémio, não sei se vais dizer isso.
Exatamente, eles foram o maior dealer em Portugal no stand virtual. E eles só vendem carros elétricos.
Verdade.
Portanto, e foi chamado doido, obviamente, há 5 anos atrás, quando disse: eu vou montar um
stand. Eu não quero partilhar mensagens privadas, mas uma das coisas que eu disse: tanta gente engolir sapos. Foi o que eu disse.
Claro.
Mas partilhei ele. Foi o que disse, não foi ele. Portanto, posso partilhar o que eu digo, não posso o que ele diz. Portanto, e atenção, e a Bird, estamos aqui a falar de há stands com 30 anos, com 30 anos de mercado, não é? E a Bird começou há relativamente pouco tempo. E ganhar um prémio de maior dealer só vendendo carros elétricos, acho que é uma demonstração que o mercado elétrico já está a funcionar, o mercado dos usados, não é? Já está a funcionar, já é importante, o que significa também um sinal de maturação, não é? Deste mercado. E acho que é uma notícia que demonstra claramente que até nos usados as pessoas já estão a fazer essa mudança e, portanto, é um sinal bom para o mercado para os elétricos.
E a Bird está presente em dois locais em Portugal, não é? Portanto, em
sim,
Lisboa,
exatamente.
Não tem propriamente... Apenas dois, quer dizer.
Exatamente.
Apenas dois, exatamente. Portanto, era como eu estava a dizer há pouco, há 5 anos, quando ele disse que ia fazer isto, muitos acharam que ele não ia sobreviver, que era impossível.
Sim.
Acho que a realidade mostra. Mas a preocupação hoje não é nos carros de certeza absoluta, que possa nos Teslas, que possa ter de venda... usados em casa, é muito mais em todo o resto do mercado, porque todos eles valorizaram de um dia para o outro.
Sim.
Não, ligando porque, aqui com aquilo que nós estávamos a falar da Tesla.
O mercado é um, portanto, quando um concorrente faz esta alteração, não são só os Teslas dos ATs que desvalorizaram, é claro. Tudo o mercado que
quando um cliente quer fazer uma escolha, o panorama muda.
Exatamente, o panorama muda e, portanto, afeta toda a gente. E por acaso, nesta questão dos preços, eu queria partilhar convosco aqui uma questão que é interessante, acho eu, que ainda hoje foi há pouco tempo, sobre como é que a Sony e a Honda vão comercializar o elétrico deles. E aqui entra muito aquele conceito do hardware as a service, que já existe há muito tempo no software, e tudo aponta para que o carro não esteja disponível para compra, propriamente dita. Portanto, e aqui a questão interessante, é que se coloca já em conversa com representantes de outras marcas, isto vem muitas vezes acima, que é a produção dos carros está cara, a tecnologia permite atualizações, como a Tesla foi pioneira nisso, remotas, é possível melhorar o carro ao longo do tempo, portanto estamos aqui há um conceito um bocadinho, as regulamentações ambientais são cada vez mais exigentes, e portanto aqui há o conceito de aumentar o período de vida do carro, e portanto, e tornar o carro mais caro de produzir, para durar mais tempo, para ter mais tecnologia, e como não é possível passar esse custo inicial para o utilizador, aqui entra esta questão do hardware as a service, ou seja, as pessoas pagam valor mensal para ter acesso ao carro como um serviço. Vêem que isso pode dar frutos? Ou qual é a vossa opinião sobre isso? Acham que a Tesla, inclusivamente, pode mudar para esta
forma? Posso comentar a minha opinião pessoal sobre a Tesla. E eu acho que o que aconteceu há dois dias responde, pelo menos no curto prazo, à tua pergunta. Aliás, deixa-me dar dois passos atrás. Aqui há uns anos, a Tesla recebeu o seu próprio leasing nos Estados Unidos. E aquilo custava-lhe horrores da carteira, porque em termos de capital operacional, portanto, dentro de dinheiro de caixa
é preciso ter, sim.
Tu adiantas o carro e vais recebendo. Eles deixaram de o fazer precisamente porque a Tesla passou por um período muito difícil no ramp-up do Model 3 e os volumes de pessoas a pedir o leasing diretamente com a Tesla eram já substanciais e eles não poderiam suportar com o dinheiro de caixa que tinham esse tipo de trabalho. Hoje em dia, estas margens descem porque, felizmente, a Tesla é uma empresa que tem uma pipa de massa no banco, gera cash flow positivo trimestre após trimestre, com trimestres que são quase recorde trimestre após trimestre, e há essa escolha. E essa escolha coloca-se, que é, o que é que eu faço com este dinheiro? Abro mercado ou mudo o meu paradigma de negócio, mudo o meu modelo de negócio de alguma maneira para permitir, por exemplo, fazer hardware as a service e alugar o carro. Eu creio que tu estarás eventualmente a considerar ou chegar a considerar esse tipo de cenários quando estiveres a falar da eterna e afamada condução autónoma e de um modelo de utilização do carro em que nós efetivamente utilizamos o carro pelo minuto ou utilizamos o carro pelo período de tempo específico em que o aluguemos só para aquele propósito. Para já, no curto prazo, a minha crença, e a crença absoluta, é que a Tesla preferirá sempre abrir mercado, abrir um segmento abaixo, usar esse dinheiro para R&D, ir buscar o famoso carro dos $25,000, ou continuar a esmagar, a mudar a modalidade de negócio, porque tem estado a funcionar maravilhas e eles continuam a vender-se nem pentinhos quentes. Quando o paradigma mudar e o paradigma de propriedade dos carros mudar, desconfio que claramente a Tesla se tornará ela própria, inclusive, porque não, um operador desse hardware as a service. Todavia, para já, não acredito.
Sim, faz sentido, até por... Sim.
Sérgio, o Bruno, Pedro. O Hugo deu-te a dica para passares ao próximo tema. O que é que queres que eu diga aqui em cima disto? Não vou dizer nada. Só te vou estragar a dica.
Não. Já que tenho 12 aqui utilizadores Tesla que acreditam que a Tesla vai avançar depressa para a condução autónoma, não podia deixar de também partilhar convosco aqui uma brincadeira que é... Vocês viram
brincadeira,
as notícias?
Não é brincadeira, porque não é brincadeira nenhuma. Não é
brincadeira nenhuma, mas viram a questão do vídeo que afinal parece que era falso, ou pelo menos muito manipulado, da condução autónoma da Tesla. Um comentáriozinho para fecharmos este assunto de Tesla, não. Ah, e já agora, a Tesla não está só a baixar preços, hein? Não sei se já viram isto.
Subiu nos carregadores.
Os carregadores.
Convenhamos que é só o carregador de casa mais barato, mais versátil,
exatamente.
Mais económico.
Sim. É. Portanto, eu, portanto, eu ainda há bocado fui ao site e continuava ao mesmo preço da Tesla Portugal, 500 euros, salvo erro, não é? Portanto, vamos ver, mas pode ser uma oportunidade para comprar um carregador ainda um preço antigo.
Andam sempre. E é difícil existir em stock, estão quase sempre esgotados.
Sim, mas enfim, mas portanto, não é só baixa de preços, que fique claro. Mas estava a comentar que hoje fui notícia do vídeo, de 2016, salvo erro, em que na altura foi muito falado, o Elon Musk fartou-se comentar no Twitter, ainda antes de ele pensar em comprar o Twitter, se calhar, e portanto, em que o carro se conduzia sozinho e que o condutor só lá estava para. Eu por acaso estava aqui à procura do vidro, mas agora não estava a encontrar.
O vídeo é 2016 e mostra uma pessoa a vir desde sua casa para os escritórios da Tesla.
Exatamente. Foi um visto muito conhecido na altura.
A pessoa saía à porta do escritório e o carro ia estacionar. O carro
vai estacionar, exatamente.
Sim.
Então, parece que, segundo quem fez esse vídeo na altura, o diretor da Tesla que fez esse vídeo, foi agora a tribunal. E disse que o carro naquela altura não tinha capacidade de parar no sinal vermelho e arrancar no sinal verde, e quando o mandaram estacionar no parque de estacionamento da Tesla, ele foi contra uma vedação.
Exatamente.
Pronto, e é assim. O que é que acontece? Obviamente a Tesla ali está mais que provado que o carro não era capaz de fazer aquilo que eles mostraram no vídeo. Isso parece que é óbvio, se a própria pessoa que fez o vídeo o está a afirmar em tribunal, mas também em nenhuma altura quis vender aquele carro, pelo menos é a impressão que eu tive. Sempre foi uma ideia de que vejam o que é que este carro vai poder fazer no futuro. O que me preocupa mais, e o Hugo tem muito mais conhecimento do que eu neste setor, que é da condução autónoma e do software, é de que eu há muito tempo que digo que isto não é como se dizia em 2015, 2016, que vai ser rápido e que daqui a uma década nós tínhamos os carros todos na rua em condução autónoma.
Estou perfeitamente de acordo que não será assim.
Os 2, 3, 5% últimos para que realmente
extremamente
vão demorar décadas a conseguirmos.
Extremamente difícil.
E, portanto, não vamos poder ter carros autónomos como aquela ideia.
A não ser em situações particulares e específicas, em situações de estradas controladas.
Deixa-me tentar, então, endereçar isso e fazer o meu comentário e ver se eu não me perco. Tinha três bons pontos sobre o tema. Obviamente, o vídeo. O vídeo é óbvio. Sabemos-lo hoje. Honestamente, seria expectável que fosse na altura, mas é o que é. O vídeo é um exercício simpático de corte e costura, muito seletivo, de momentos em que o carro estava a fazer coisas, umas bem, outras não bem. A Tesla sempre, como empresa, tem que, não querendo desculpar ninguém, longe de mim, porque acho que é errado colocar expectativas num sentido em que o produto não as coloca, a Tesla
não é só uma questão de expectativas. A questão de expectativas é fazer um vídeo promocional. Outra questão é o Elon Musk a dizer no Twitter, esse, claramente isso, mentira.
Esse é o problema, isso, não é feito. Tanto o carro faz ou não faz. É a ideia que se tenta passar.
Sim. A promoção parece normal.
Hugo, eu dou-te já a palavra. É só uma coisa. O Elon, sim, tentou no Twitter e vender o carro por uma coisa que ele não fazia. Na verdade, no site da Tesla isso nunca esteve. Isso em tribunal
sim.
Está bastante claro, não é? Força.
Opa, tens razão. Ou seja, claro, nunca subscreveria que aquilo foi alguma coisa que pudesse ser feita. Achei fantástico na altura, como qualquer entusiasta.
Sim.
E, portanto, nesse aspecto, mas ao mesmo tempo, encaixo numa cultura Tesla de software, que é, temos uma plataforma e a plataforma há de dar, e quando nós colocarmos no mercado, isto já vai estar a funcionar, manda, e é isto o mindset. Sim. Agora, notem, é correto? Claro que não. Mas este era o primeiro argumento. O segundo argumento sobre...
Mas isso, a questão do FSD e do autopilot, vamos deixar para outra discussão, senão não se entramos ainda que baixamos daqui.
Dá-me só 2 minutos para fechar o tema, 1 minuto.
Sim.
Ao mesmo tempo, o que comentavas sobre a acessibilidade, o progresso no autopilot ou na condução autónoma no geral, é um problema de 999, claro, ou seja, é um problema de uma curva que tende para bem, tendo passado no sweet spot, mas é muito difícil que lá chegue. E como a regra de Pareto diz, os primeiros 20% de esforço dão 80% dos resultados, mas são os outros 80% de esforço que dão o resto dos 20% de resultados. Sim. E eles estão Sim. claramente no momento do batalhar uhum. pelos finais. Nota, no Sim. entanto, que hoje em dia, a Tesla tem promovido anualmente uma coisa que se chama o AI Day, o Artificial Intelligence Day, que é uma autêntica masterclass de inteligência artificial para quem gosta do tema, e em que se nota de forma patente que eles riscaram e rasgaram tudo o que estava feito em 2016 e refizeram, entretanto, já duas vezes, a pilha de software. Talvez isto próprio uma testemunha sobre quão difícil é resolver o problema, não é? Mas em que hoje em dia tu olhas para o que os carros fazem nos Estados Unidos e vês um tipo de capacidades radicalmente diferentes das que verias mesmo demonstradas em 2016. Deixa-me só fechar com este tema.
Quem já experimentou um carro nos Estados Unidos?
Nota, varia. Três semanas depois está diferente.
Aliás, eu devo dizer que as melhores experiências que eu tive com condução autónoma não foram com a Tesla.
Deixa-me acrescentar um ponto, que é sobre a condução autónoma, que é e com isto remato. Não acredito que nós tenhamos carros legalmente na rua nos próximos anos a conduzir autonomamente. Todavia, acredito que tu vais poder ter um driver assist muito inteligente.
Sim,
tão
sim, já
inteligente
é.
Ao nível,
aliás,
fraco.
Mas sim, isso aliás é um dos problemas interessantes que eu acho nesta questão da condução autónoma versus driver assist, assistência à condução, que é... é o problema, como aconteceu aquele acidente agora, que foi muito falado, do túnel nos Estados Unidos, em que um Tesla, aparentemente, em FSD, em modo AP ligado, ou o que seja, sim, terá travado, sim, terá travado e criado um acidente, pronto, não é o que se diz, mas ainda não há, na realidade, uma verificação final, salvo erro.
Nós temos essa percepção, os nossos sim. carros num túnel, se o túnel é a descer, o carro trava.
Todos sim, nós sim, já aconteceu.
Não, já
aconteceu.
Dentro do túnel. Portanto, tricky.
Pois, não, recentemente com o Tesla, muito recentemente, a entrar naquele túnel muito esquisito que dá acesso a
esta questão
ao Parque Eduardo. Parque Eduardo é um que parece que vamos bem bater no fundo, vem de cima dos hotéis. Ele travou e foi muito há muito pouco tempo. Mas
a segunda vez ele já vai aprender e é capaz de já não travar.
Ou se calhar foi eu que travou e os outros já que vieram a seguir já não travaram, porque depois, entretanto, partilhou a informação com os restantes. Mas a questão aqui, não vamos entrar muito por isso, mas é interessante também perceber porque. É verdade, houve um acidente, mas também é verdade que há muitos acidentes que se evitam claro. Todos os dias claro. Devido aos sistemas de assistência à condução, não é? Muitos acidentes.
O meu carro já me livrou pelo menos dois ou três vezes.
Pois, e isso vai ser sempre complicado, porque cada mau exemplo em modo de assistência à condução vai dar origem sempre a muitas notícias claro. e é normal.
O descanso que é, e o quanto mais relaxado sim, tu vais numa sim, condução sim, sim, longa, que estás mais relaxado, há menos propensão.
E é isso que é interessante também, que é quanto mais nós acreditarmos na tecnologia, mais distritos temos e mais a possibilidade de termos... Esta questão vai ser interessante.
Se nós soubermos bem, o fundamental, eu digo sempre, nós temos que saber as limitações e de como é que aquilo está a funcionar. Se nós soubermos isso, nós quase que antecipamos, olha, ele aqui vai falhar.
Já e é uma simbiose, é uma relação fazer. Simbiótica com o carro.
Sim,
nós
sim, sim, sim.
Tomamos conta daquela parte da viagem, o carro toma conta daquela, mas sempre isso,
mas aí é onde eu critico muitas, muitas vezes, e não é a Tesla, mas é o tipo de comunicação que o Elon faz relativamente ao autopilot, que ele muitas vezes dá a entender...
Pelo nome.
dá a entender que o carro faz
Sérgio.
Coisas que ele...
Então, vou deixar o Pedro acabar e depois voltamos à volta
para lá. Não, mas estamos a demorar muito tempo com isto. Já, nós dissemos que hoje íamos demorar meia hora, Pedro.
Eu termino. Já são 38, isto, ainda temos aí 3 ou 4 coisas. Eu termino só com uma coisa que diz relativamente aos timings. Em 2016, quando o Elon faz aqueles comentários e a Tesla sai com este vídeo, seguramente ele tinha a ideia de que em 2, 3 anos o carro estaria mesmo a fazer
sim,
aquilo.
Eu acredito
e
que ele
estamos
acredito,
em 2022 sim. e ainda não faz. Ou se sim, faz,
sim.
é só em...
Aliás, o que o Hugo estava a dizer, a completa reinvenção da forma como eles também estão a estudar o problema e tentar resolver o problema, é uma demonstração que eu acredito que este é o caminho e depois chegamos à conclusão que isto deve dar um back sem saída e temos que recomeçar e temos que... É
Mas
muito complicado, é muito complicado.
Começar imediato e dizer, não, sim. estava mal. E eles arrasam o edifício e fazem de novo. Apenas um comentário sobre a palavra autopilot. Ela vem da aviação. E para quem sim. seja o mínimo conhecedor da aviação, o conceito de autopilot nos aviões não é de voo autónomo. é de assistência ao piloto, literalmente de marcar o heading, marcar a altitude, e o avião aí sim regula e estabelece, sim, e mantém um voo.
Sim, mas a aplicação é completamente diferente.
Do piloto.
E então se entrava no full. E qual, oh, Hugo, e full self-driving significa o quê?
Não
vamos entrar por aí.
O avião mas, não é feito para o comum dos mortais.
Mas já agora, voltando ao tema principal, que é os preços, vocês acham que... acham que também, aqui também uma questão interessante, que é sobre a redução de custo do hardware, do carro, do acesso a, e provavelmente a continuação de subida de custos do software, ou portanto das funcionalidades. Acham que a Tesla pode ter este modelo de negócio, ou seja, o full self-driving subir de preço, já subiu algumas vezes, como é que vem esta poderá ser
para alguns mercados, sim. Desculpa, Pedro.
É um bocado na ótica da tecnologia, não é? É? Sei lá, como as impressoras que se vendiam a preço, abaixo do preço custo para vender tinteiros, ou vender telemóveis para depois vender, no caso da Apple, para depois vender a aplicação.
Já a palavra. Há algo, eu não sei se a Tesla vai fazer, mas que eu devia fazer, devia. Eu, desde que fui pela primeira vez com
sair do continente. Richard Lopes está a dizer aquilo que eu dizia, os carros.
Já vem um dos. Desde que fui pela primeira vez a Marrocos com o Tesla e perco a internet, um dos modelos de negócio da Tesla tem que ser quando eu entro em Marrocos ou noutra coisa qualquer, olha, aqui tu não tens este serviço ativo, queres ativar, custa 10 euros. Claro. Carrego no ecrã e pago 10 euros.
Sim, sim.
E eu não sei se a Tesla vai por aí, sinceramente já a vi mais direcionada para isso do que hoje, mas que devia. Porque são serviços que nos podem prestar, que muitas vezes estão bloqueados, e que nós podíamos adquirir de uma forma simples e prática.
Eu creio que tem que ir por aí, mas eu, ao mesmo tempo, receio que eles receiem que seja uma distração para já. Repara, tu alugares o Full Self-Drive. O Full Self-Drive para alugares, por exemplo, imagina, só nos Estados Unidos é que faria sentido, porque é o único sítio, na única geografia no qual aquilo faz alguma coisa minimamente decente. Portanto, limitas logo bastante quanto é que podes cobrar e qual é o tamanho do teu mercado. Estás limitado àquela geografia. Quando na Europa resolvemos o imbróglio regulamentar para poder ter algo parecido com o Full Self-Drive, talvez isso faça algum sentido. Mas aí tem que estar muito bom, que eu tenho que comprar um mês e tenho que dizer, epá, espetacular, eu agora quero fazer isto todos os meses. Porque senão vai ter o efeito inverso, que é, vou comprar aquilo o primeiro mês, fazer esta porcaria, não serve para nada, porque eu sempre a segurar no volante, nas alturas erradas, e íamos, portanto, contra uma parede por causa do carro, e eu não vou voltar a experimentar isto. E, portanto, há ali um sweet spot no qual este negócio passa a fazer sentido.
Mas há muito mais longe, nós temos o carro bloqueado às apps, não é? O Sérgio agora é que vai
concluir. Não, eu acho que há aqui uma questão, muitas vezes compara-se... Sim, não, muitas vezes compara-se, sim. Muitas vezes compara-se a Tesla, a Apple e até o Elon Musk, muitas vezes faz isso de forma indireta, mas eu acho que a Tesla não tem ainda o ecossistema. Não tem o ecossistema. Quando alguém tem um iPhone, fica muito preso por causa das apps, porque é o relógio, porque é o tag. Ou seja, é muito mais fácil prender alguém ao mundo Apple, prender alguém a um Tesla.
Acho que a Tesla está muito bloqueada em termos de apps e de dar acesso a essas, sim, coisas, exatamente porque quer por isso, controlar. E então não
mas,
quer abrir.
Mas não está a avançar, não é?
O que estás a dizer?
Eu acho que a decisão...
Os dinossauros do mundo Tesla, como alguns de nós, e eu acho que hoje em dia já me posso incluir nessa categoria, estranhamente, lembrar-se-iam que o ecrã do computador dos menus antigos tinha uma tab especificamente só a dizer apps. Portanto, estava claramente nos planos da empresa, claro. Pelo menos criar...
Não, eu acho que o plano está lá. O plano de criar essa bolha, estilo Apple, em que nós... Eu tenho isso... Nós somos, sobretudo, uma revista de tecnologia, exame informática, portanto, os carros vieram um bocadinho por... Não é o nosso core. Portanto, o que acontece mais é os nossos e-mails e a maior parte dos contactos são relacionados mais com produtos tecnológicos diretos, telemóveis e por aí fora. E há muita gente que quer sair do iPhone. Nós temos isso quase todos os dias. Pessoas, eu quero sair do iPhone, mas não consigo. Porque, entretanto, tenho um relógio, porque, entretanto, não sei o quê. E isso ainda... E a Tesla queria fazer isso, mas ainda não conseguiu fazer, acho eu. E agora, com a abertura da rede dos carregadores, muito menos, não é?
Mas podem fazê-lo de forma relativamente fácil. Sabe o que é? Desacoplam o software do hardware. como na linha do que estávamos a dizer, e dizem, olha, o autopilot, ou o full self-drive, ou o enhanced autopilot que tu tens no teu carro, já não é isso, no teu carro se tu quiseres.
É isso, é o utilizador. É isso, Tesla, exatamente. É uma questão... Eu acho que a associação dessas funcionalidades de software ao utilizador, eu há uns anos, aliás, escrevi um artigo de opinião sobre isso há uns anos, acharia que ia ser um passo lógico e que já devia ter acontecido. Até acho estranho não ter acontecido. Mas pronto, mas às vezes aqui há razões que nos ultrapassam.
Há ali um fenómeno, quanto mais receita eu consegui buscar até que as pessoas comecem a queixar.
Exatamente.
Do full self-drive que compraram e não lhes serve nada na Europa.
E pronto.
Somos dois.
Mas ainda há pouco aqui o Richard Lopes aqui quer retomar um documentário só para uma coisa que vais dizer, que é, por outro lado, o stand já não aceita retomas de Teslas Model 3, se aceitarem são valores à retoma Tesla. Até nisso a Tesla nunca enganou ninguém, porque os valores de retoma Tesla eram sempre muito baratos, portanto eles desvalorizavam muito os carros usados.
Houve uns meses em que eles estavam a oferecer disparados pelos carros, porque o mercado estava literalmente mas foram ali um segmento de 3, 4 meses.
Isso é genérico, não é problema só da Tesla, não é uma situação só da Tesla, todos eles as retomam.
Mas pronto, já passamos bem da hora, vamos ter aqui ainda um tempo para comentar algumas notícias da semana ou não. Voltando aqui ao mercado, continuando aqui no mercado dos usados, acho que esta notícia que toda a gente tem falado é isto, não é? Burla com baterias desliga centenas de carros elétricos, no caso das Renaultzões. É um tema que está a ser notícia nos mass media. Na verdade, nós aqui já falamos disto algumas vezes, já chamamos a atenção para isto, já se falou, já é conhecido. Temos sido inundados aqui no Exame Informática por pessoas que se queixam disto, nas redes sociais também já se queixavam. Agora, alguns jornais pegaram nisto, mais mass media, e tem sido muito falado, já deu, acho eu, direito também reportagens na TVI, ainda há pouco, e portanto...
Deixa eu explicar o que é que acontece.
Um modelo em particular,
o Renault Zoe, que são vendidos, ou eram vendidos com aluguer de bateria, e portanto têm um preço de aquisição muito menor, porque depois há que pagar uma mensalidade da bateria durante...
Conforme os quilómetros que se fazem.
Conforme os quilómetros, poderá até subir. O que é que acontecia? Houve um stand, ou mais, do que algumas pessoas importaram os carros de França, que eram exatamente estes modelos, portanto, tinham aluguer de bateria, e vendiam-nos em Portugal como sendo
de bateria
própria. Culpa também da RCI, da Renault, que gera o sistema. Porque primeiro.
Já não é RCI, agora é Mobilize. Era RCI antigamente, agora é Mobilize.
Ok, isso.
Então não é mais moderno.
Já não vai, moderno e deixou os erros para trás, portanto já não vai acontecer. e que não prestava a informação sobre se aquele carro efetivamente tinha aluguer de bateria ou não. E depois demorava muito tempo. Estes carros circulavam em Portugal, alguns se calhar há 6 meses ou mais.
Sim, e nunca mais. Tinha-se caso de anos.
Sim, exatamente. Houve casos de anos, porque a Renault pôs também a RCI na altura, Mobilize agora, entrava naquela situação de como resolver o problema. Se nós fecharmos a bateria, estamos a criar aqui uma chatice para os nossos clientes, para a marca, porque isto afeta a imagem da marca, por responsabilidade que não tenham, mas acaba por ser. Aliás, já tivemos aqui alguém da Renault a falar sobre isto também há um ano, uma coisa assim do género. E é uma situação de facto complicada para a marca e para gerir, e portanto
eu acho que se no primeiro mês que a bateria não é paga, o carro fosse bloqueado, se calhar assim
não havia questão, concordo, claro.
Não havia questão. Sim. Se calhar se fossem mais sellers a resolver.
E até na nomenclatura, na altura falei com a Renault, era tão simples ter os carros que têm aluguer terem um nome diferente, podia ser Zoe Flex, como havia o Nissan, acho que era Flex.
E vinha no livreto do carro.
Vinha no livreto, vinha escrito, vinha no ecrã, quando se liga, vinha em qualquer informação, não é?
Por exemplo,
porque claro. É muito fácil um utilizador comprar um carro usado, ainda por cima, quem vem do mercado convencional e nas estas coisas das baterias, ninguém muitas pessoas nem se lembram da possibilidade que a bateria podia ser alugada, não é? E é complicado. Eu até acredito, eu tenho muitas dúvidas neste stand, acho que não, porque isto já é uma situação, este problema já se arrasta há muito tempo, e há ali uma empresa que é deles e que vende eles próprios, há assim uma situação estranha, mas até acredito que alguns comerciantes de carros usados tenham eles próprios comprado carros com bateria alugada sem saberem. Poderá ter acontecido, mas enfim, é uma situação complicada e que felizmente já não é problema. Importante dizer que já não se vendem carros com aluguer de bateria e mesmo o Zoe estava disponível com aluguer e sem aluguer. Isto é importante referir, porque eu já vi nas redes sociais pessoas a dizer que todos os carros elétricos da Renault têm alugueres de bateria, não é assim. Houve essa opção, na altura em que se acreditava que as baterias, que as pessoas, em que as marcas achavam que o aluguer de bateria era uma boa ideia para não afastar os utilizadores que tinham medo que a bateria pois não durasse muito tempo, não é? Era uma questão de até mais de marketing que outra coisa, e depois percebesse que afinal as baterias duram muito mais do que as pessoas inicialmente pensavam, e agora nenhuma marca tem essa, que eu saiba neste momento, está a alugar baterias, portanto já é compra integral com o carro.
É mais um mito que vai ficar da mobilidade elétrica e que vai levar aqui uns tempos a chatear e a...
Exatamente,
Com mais, como os 30 mil euros do Leaf.
Sim, as pessoas ali as notícias na gorda, ali isto, e agora vamos...
Exatamente, depois ficam com esta ideia que é difícil de lhes tirar da cabeça.
Mas enfim, portanto, esta infelizmente aconteceu. Vamos ver como é que agora a Renault vai resolver esta questão. Mas também há boas notícias para o lado da Renault, que desenvolveram mais um carregador para o carro bidirecional e, como dizem eles, com uma eficiência recorde. E eficiência em termos de... A eficiência é entre a energia que vai buscar à tomada e a energia que de facto chega à bateria, não é?
Estamos a falar 30% de ganho, não é? Mas nós estamos a falar da empresa que carrega Zoes, não é? Que temos um Zoe, portanto, eles estão habituados que o Zoe não é realmente...
Estão habituados a eficiências baixas.
A eficiências baixas, portanto os 30% vamos lá aqui a tentar meter
um aqui uma questão que o comunicado da Renault não menciona nem nada, a gente diz que tem mencionado, mas aqui é interessante que é, o que abriu caminho para este desenvolvimento destes carregadores bidirecionais em AC, atenção, e não em DC, é o projeto piloto que está a ser desenvolvido em Portugal, mais concretamente no Porto Santo, onde os protótipos destes carros estiveram a funcionar, estiveram-se a fazer testes e esteve-se a desenvolver a tecnologia. A vantagem do bidirecional... O bidirecional é aquela questão do carro, para quem não sabe, é a questão do carro tanto ser carregado pela rede como devolver eletricidade à rede, criar aqui umas coisas interessantes em redes inteligentes, que é, sei lá, quando o preço de energia está mais barato posso carregar o carro e quando está mais caro posso receber a energia para o carro carregar a casa, entre aspas. Só que em DC...
Tenho uma casa no meio da floresta, chego lá ali no carro, tenho eletricidade.
Exato. Só que em DC os postos bidirecionais são muito caros, portanto pode ter interesse em termos industriais, em termos de grandes frotas, mas em termos de utilizador privado tem pouco. É. Em AC, como os carregadores são mais baratos, aqueles da Tesla custam 500 euros, vamos ver quanto é que custarão, mas...
Amanhã
não sabemos. Mas é uma notícia interessante e que acho que...
É interessante e há aí uma coisa muito interessante, que é finalmente as marcas começam a apostar em eficiência, em algo mais do que seja a simples autonomia da bateria e
a capacidade da bateria.
Capacidade da bateria. A eficiência, o carregador, tudo isto é muito interessante.
Sabe uma coisa curiosa? Esta discussão sobre o veículo do grid, portanto, o V2G, que comentávamos ao ouvido, V2H, V2Home, tem que estar e vai naturalmente andar lado a lado com as melhorias da própria química das baterias. Porque eu lembro-me que há 2 ou 3 anos, já não me lembro, tivemos um encontro do grupo de utilizador Tesla na Holanda, dos vários países, juntámos-nos e estivemos lá com a equipa de charging da Tesla. E uma das questões que colocámos foi precisamente, vocês não consideram abrir os veículos...
Mas a resposta da Tesla, sabemos qual é, mas sabes qual é o problema? Quem nem tem uvas para vender, diz que as uvas são mais.
Mas a Tesla tem um produto que não quis caber na canibalizar, que é o Powerwall. Sim. Todavia, eles deram um excelente argumento que eu mantenho, que é um argumento relativamente válido, que é, para já nós temos, disseram, foram muito francos, para já, olha, tanã, produto que ainda há de chegar um dia à Europa, mas produto que aqui está, que é o Powerwall e tal, não sei quanto, se calhar isto vocês no fundo vão querer. E na altura achava-se que chegaria no ano a seguir. Isso foi para aí 2019, coisa que os vai.
Estão duas lá na minha conta desde 2012.
Ó.
Não, 2012 não, bem mais para a frente, mas estão lá duas.
Mas ao mesmo tempo argumentaram uma coisa interessante. Espera lá. A bateria é o maior asset do teu carro em termos de valor. Portanto, é o componente mais caro que está no teu carro. Nós não vemos uma realidade na qual os nossos clientes queiram voluntariamente, a menos que haja uma proposição de valor clara, aquela que o Pedro lhe colocou é uma boa, cheguei a uma casa na floresta e quero alimentar a minha casa com a bateria do meu carro, mas não vemos que haja uma proposição de valor estupenda, sobretudo quando há produtos com química melhor para esse tipo de mercado, em ciclar artificialmente o teu carro e diminuir o período de vida útil da tua bateria para alimentar ou uma casa ou a grelha. E, sobretudo, a discussão era no tema de veículo de grid, em que esta ciclagem é natural porque é vista como parte do ecossistema de energia do país. Epá, a menos que haja um valor, e o argumento era interessante, que é, a menos que haja uma proposição de valor gigante para que tu o faças por escolha pessoal tua, nós não sabemos se é isto que queremos que, ou achamos que os nossos clientes queiram. E o argumento stick with me, ficou comigo, porque é um argumento válido. Todavia, deixa de o ser, a partir do momento em que tu passas a ter baterias com 1000 ciclos e quantidades absurdas de quilómetros a ciclar, e em que esta discussão deixa de fazer sentido.
Não, e quando
estamos a falar de utilização em casa, o custo da saúde da bateria, não é? A relação com o custo.
É relativamente baixo.
Sim, sim. E os dados são incríveis.
Mais do que do veículo de Roma.
Sim, mas os dados são incríveis. Eu conheci vários, incluindo...
Até melhora.
Sim, sim. Incluindo situação extrema do Nissan Leaf, que é conhecido por ser um baterias de primeira geração, etc. Exatamente. E que no Japão, onde estão a funcionar em V2G, em várias situações, porque o CHAdeMO é bidirecional desde a origem, que é o sistema de carregamento rápido do Leaf. Só para quem não percebe, que está a nos ouvir e não conhece esta tecnologia.
É a tomada redonda.
Sim, é a tomada redonda, aquela grande, com os livros que utilizam, aquelas grandes fios. E no Japão, nas empresas, houve algumas zonas depois, sobretudo do acidente nuclear, em que houve problemas de apagões, etc. Vocês conhecem muito bem a história. Em que os carros estão a ser usados de forma intensiva em V2G e não houve qualquer... Pelo contrário, porque o software até consegue gerir ali os intervalos corretos de estado de carga da bateria, as potências de descarga e de carregamento, e não houve qualquer problema. Também a Galp, Nissan e a empresa de eletricidade dos Açores fizeram essa experiência também e têm os dados concretos. É, aliás, nós temos aqui o convidado, o engenheiro responsável por esse estudo, e é claríssimo que não houve degradação extra por causa disso. E, portanto, estamos a falar de carros com tecnologias de baterias mais antiquadas, etc.
Não consigo argumentar, não vos a contar a história.
A Tesla também disse isso mais que uma vez.
Nesse tipo de utilização, tu até possas ter algoritmicamente a coisa montada para tentar optimizar ali aquelas coisas de rebalanço para baixo. Pode ter argumentado nesse sentido e não estou a advogar. Acho, no entanto, que era um argumento perfeitamente válido.
Está a desvanecer
precisamente nas baterias cada vez mais...
Mas pronto, e há caso Sarvar Noruega, será? Em que já existe esse modelo de negócio em que o fornecedor de energia ou o operador contratado para casa em troca do V2G consegue ter preços, as pessoas estão a poupar, poupam algumas centenas ou mesmo milhares de euros por ano em energia elétrica, não tanto pelo consumo, mas pela redução das potências contratadas, porque permite que o carro consiga compensar em determinadas alturas e evitar as potências mais elevadas. É mais um buffer do que propriamente um fornecedor de energia.
O ponto aqui, relativamente à Tesla, é mesmo
mas
que
estamos aqui,
a Powerwall está... Está muito atrasado.
As prioridades são outras, não dá para tudo.
Poucas células, muitos carros.
As células, muitos carros. As células vão para os carros.
Começar a gritar: olha o tempo,
já que tema. Meia hora, hein? Não sei, acho que não há mais tema. Querem falar mais alguma coisa? Só dizemos boa tarde.
Do Jeep Avenger ter ganho
o carro do ano da Europa.
Não é?
E é interessante que mais uma vez ganhou um carro 100% elétrico e, melhor ainda, os três primeiros classificados são 100% elétricos. O que demonstra bem que...
O mundo mudou, não é?
O mundo já mudou. É o Avenger, é o Nissan Ariya e agora está-me a falhar o terceiro.
O Ariya é o terceiro, sim. O Buzz é o segundo.
O segundo ID Buzz da Volkswagen em segundo. Portanto, o top 3, os três carros votados pelos jurados e, portanto, foram todos 100% elétricos. Vamos ver como é que ocorre em Portugal.
Este Jeep é uma. Nós falámos só de preços, não é? E aqui até o preço é um dos motivos para ele ser carro do ano.
Vou vê-lo na sexta-feira, por acaso.
Esta sexta ou já vistes?
Não, vou vê-lo na sexta.
Ah, vais ver no carro. Esta
sexta-feira.
Uma proposta a partir de 37.800 euros, que eu andei aqui a. Agora tu apresentas gráficos, eu digo que estudei. Né?
Sim.
Algo que não é real, de certeza absoluta, mas a marca anuncia um WLTP de consumo de 15,5 kW aos 100 km. Isto não.
Sim. Não, mas quem já andou com o carro parece que confirma que é super eficiente. Portanto,
tem que ser,
mas não,
para pôr em 15.5, mesmo que isto sejam uns 17, para o carro que é, está ótimo. Autonomia de 404 km e o resto é o normal. A bateria, que a gente tem que falar sempre disso, é 54
km. Mas são três vencedores difíceis de comprar. O Avent, o Jeep,
este há 10
o Aria.
Este está a 10 mil.
E mesmo o EVBuzz, que será se calhar o mais que vai chegar em mais quantidade, mesmo esse não é propriamente ainda muito esse, disponível. Essa portanto,
questão, o EVBuzz é uma questão de custo também, é muito alto, é muito elevado. Este parece-me uma excelente proposta de tudo aquilo que falámos
hoje.
Está aqui numa gama de preço muito interessante.
E é dos poucos abaixo do preço do Model Y. Também mais.
Isto na prática, este carro de fato é muito.
E não estamos a falar da mesma oferta.
Não.
Este carro é da Stellantis, não é? Do grupo Stellantis.
E, portanto, aliás, a Stellantis. Muito, a Stellantis.
É 2008 também.
A Stellantis provavelmente é um grupo gigante, não é? Agora com as marcas todas que tem, e é daquelas que tem conseguido ainda assim, entre as diversas propostas, as diversas marcas ter carros no mercado, tanto que são líderes de mercado em Portugal. A Peugeot foi a marca mais vendida no ano passado no total, e portanto eles lá vão conseguindo oferecer carros elétricos.
Outra coisa relativamente às quantidades, nós também estávamos habituados a que os modelos que pudéssemos escolher 100% elétricos eram 5, 6,
sim,
10
sim,
carros,
sim.
Hoje temos 200, não é?
Sim.
Portanto 5, 6, 10 mil é pouco, sim. 200, sim. 10 mil de cada já falar de, sim, números.
Mas sexta-feira vai ser um dia giro, porque vou ver o Avenger e vou experimentar finalmente o Play também. Andei a adiar e agora sexta-feira vamos.
Vou buscá-lo.
Mete umas fitas daquelas do Karate aqui, de coisas, e nos aspirinas.
Sim,
e deixa o cartão de crédito em casa.
Não, isso não há problema, não há problema. Eu sou pela sustentabilidade, acho o Play das coisas menos sustentáveis à face da Terra. E com esta acabamos. Boa tarde.
Não, é uma discussão que temos tido, sabes? É uma discussão que. Epá, porque é que a Tesla, em vez de fazer um carro de 1000 cavalos com 400 e tal, 500 km de autonomia, não faz um carro de 300 ou 200 cavalos com 1000 km de autonomia?
Não, eu diria mais, um carro de 150 km com só 300 km de autonomia. Ainda mais.
Mas acho que a resposta está dada para já no posicionamento da empresa, não é? Que,
sim, aliás, sim.
Mas deixou de forma muito clara. A Tesla, we don't do slow cars. E, portanto, aqui toda aquela aura de item inspiracional, nesta altura, é parte do ethos da marca. Desconfio que, eventualmente, quando começares a falar do tal modelo dos 25 mil dólares, que para cá são 25 mil euros mais IVA, não esquecer, não é? No entanto, quando começares a falar desse tipo de segmentos, se calhar já estás a falar de uma coisa com muito menos potência. 200 cavalitos, qualquer coisa assim. Mas não sei, será?
Eu tenho muitas dúvidas que será tão cedo assim, porque a não ser que as vendas comecem a estagnar nos modelos que têm, não é? Porque é razoável, é lógico, não é?
A capacidade de produção das fábricas é que aumenta, não é? A capacidade de produção das fábricas,
claro,
continua sempre em crescendo e, portanto, há que...
Se as fábricas aumentarem, sim, se a capacidade continuar a aumentar, e se não existir problemas...
Neste momento a Tesla não chega a um segmento de mercado, é precisamente esse segmento.
Sim, 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 mas também não tem capacidade de produção para chegar a esse segmento de mercado.
Certo.
Portanto, podemos ver se...
Tem que ser da fábrica.
Sim.
As fábricas são quase monomodelos, são linhas
típicas para aqueles. E também se... Atenção, estamos a viver ainda num mundo complicado, ainda há problemas de logística graves, ainda há assim aqui uma série de coisas que não estão... que mudam tudo, não é? Provavelmente até se calhar a Tesla teria já um carro de 25 mil euros se estivéssemos a viver o mundo de 2015 ou 2016, mas este mundo está muito diferente. Já passamos da hora. Era Pedro. Até o Hugo não tem culpa. O Hugo não tem culpa, que ele foi convidado.
Claro.
Eu só sofro.
Avisei uma vez e agora grito outra vez. Sérgio, olha o tempo.
Vá. Hugo, muito obrigado. Até à próxima. Havemos combinar uma conversa para falar de outras coisas. Há aqui pessoas a falar da história dos chucos, dos carregamentos.
Eu esforcei-me muito por não falar hoje da história dos chucos e dos carregamentos, porque não era o tema hoje.
E também do full self-driving e por aí fora. Havemos de falar, ter outras oportunidades. A todos, boa tarde. Quarta-feira tentaremos cá estar, outra vez. Boa tarde a todos.
Boa tarde.